Fala galera do Potterish, meu nome é Mike e tá começando uma edição extraordinária do nosso Pottercast. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o novo trailer que saiu de uma maneira espantosa. Ninguém esperava por isso e a gente tá aqui pra comentar. Bom, tô aqui com três amigos meus, a primeira dela é a Fernanda, que ela é New Poster e editora. Beleza, Fernanda?
Oi, pessoal.
O segundo amigo meu é o Derek, ele é tradutor do nosso Potterish. Fala aí, Derek.
Olá, pessoal.
O terceiro, que já tá acostumado a Podcast, já tá até famoso pelo Tratado de Tordesilhas, eu não vou nem entrar nesse assunto, é o nosso Dan, webmaster do site. Fala aí, Dan.
E aí, pessoal?
Bom, eu sou o Mike, sou editor de publicidade do Patrício. E, galera, vamos começar então a falar desse trailer. Começando pela Fernanda, que foi a menina que postou essa notícia, que teve a honra, o prazer de deixar os fãs malucos e tirou a seca também, porque a gente ficou um período aí sem notícias muito importantes. Fala aí um pouco de onde você ficou sabendo, onde você achou, Fernanda, e qual foi a sua reação quando você recebeu isso?
Bom, primeiro que, como todo mundo, né, ninguém estava esperando a notícia. Quando eu vi logo no Delete Quadro, eu gelei.
E não sabia o que fazer, né?
Não, com certeza não. Aí eu fui, a gente já tava um pouquinho atrasado, né? Fui correndo postar e logo já mandei mensagem pro Dan, desesperada, não sabendo o que fazer.
Não, detalhe, eu tava aqui no domingo, certo? Domingo à tarde, acho que foi umas 2 da tarde. Deitado, dormindo, feliz, pós um sábado à noite, né? Vocês sabem. E, porque sábado é dia de sair. E daí, tá, eu tava dormindo. Aí, pô, deu aquele negócio que você acorda assim do nada, não sabe por quê. Eu acordei e olhei meu celular, porque eu sempre tenho mania de olhar pra ver que horas são, né? Quando eu vejo, tem uma mensagem recebida, tudo bem. Quando eu olho, é a Fê. Dan, aqui é a Fê. Tô mandando mensagem pra dizer que saiu um trailer. Meu Deus do céu, eu dei um pulo da cama. Você não tem ideia, eu pulei, saí ligando os dois computadores que eu tenho pra agilizar, né? Deu um desespero muito grande. E quando saem essas coisas muito importantes, eu começo a tremer, né? A Fernanda também tá. O Derek, coitado. Eu entrei na internet. O Derek. Aí eu cheguei. O Derek tava online. O Derek, traduz. Aí ele. Aí falei, Derek, como é que você fez?
Não, eu tava lá, né? Tipo, domingo. Quem vai esperar isso, né? Aí eu entrei no Ishi. Tipo, eu sempre entro, né? Todo dia. Aí eu entrei lá. E daí eu vi lá a notícia, novo trailer, não sei o quê. Só que eu realmente achei que fosse brincadeira. Aí eu falei, não, tipo, deve estar de brincadeira comigo, né? Aí eu entrei lá no link e tal, e daí que eu vi que não era, aí eu, nossa, eu fiquei muito... Tipo, eu surtei na hora, assim, eu fiquei muito... Aí eu não sabia o que fazer, assim, se porque não tinha ninguém online também dos tradutores, não tinha ninguém, news post, não tinha ninguém. Aí eu falei, o que será que eu faço? Será que eu traduzo? Será que alguém vai traduzir? Aí eu comecei a traduzir lá numa folha de sulfite mesmo. Aí nisso chegou o Dan e falou, Derek, você tem que traduzir. Eu falei, já tô traduzindo, filho, espera aí. Aí eu
Nossa,
comecei a traduzir.
Nossa, Derek me surpreende, adoro.
Engraçado foi o Dan me mandando mensagem quase 2 da manhã. Eu já tava dormindo, né? Aí, tipo, 6 horas da manhã, quando eu acordei pra esse curso, vejo uma mensagem, eu, pô, que é um maluco que manda uma mensagem de madrugada. Eu falei, pô, não pode ser a Tim não manda mensagem de madrugada. Quando eu vejo Fortaleza, eu, só pode ser o Dan. Quem eu conheço de Fortaleza é que me manda que é possível mandar uma mensagem de madrugada. E quando eu vejo o Dan falando que, desesperado, cara, vamos fazer um Pottercast, que isso é muito importante, caraca. Aí eu, putz, meu. Beleza, estamos gravando aqui hoje.
Só pra constar, você respondeu a mensagem, né? Eu tava dormindo novamente, muito feliz, quando eu vejo uma mensagem. Aí pô, já me deu aquele gelo, né? Porque todo mundo tava esperando que a Warner fizesse alguma declaração sobre o trailer hoje. Aí era só pra confirmar o cast, eu, pô. Eu tentei voltar a dormir, mas eu não consegui, a adrenalina já tava alta aqui. Mas daí saiu o trailer, né? Vai começar aqui a comentar sobre o trailer. A gente até pede pros fãs que estão ouvindo pra ver o trailer no seu computador ou então no YouTube pra acompanhar, né? Porque a gente vai comentar cada segundo, cada detalhe que aparece nos frames do trailer.
E ele não então, tá brincando, é cada segundo mesmo. Literalmente, cada segundo. O Dan foi um ninja na busca do trailer, ele buscou a cada segundo uma coisa diferente. Vocês vão perceber, vocês vão notar.
Não, eu peguei 2000 frames do trailer, né? Coloquei na galeria. Aliás, até o
Tem
Derek
15
tava...
páginas só do mar. 15.
Pô, gente, mas era o que eu tava falando pro Derek, né? Pô, o mar é grande. É condiz a gente ter muito frame. E outra coisa, pô, vai que a onda bate de um jeito sedutor, entendeu?
Ah!
Tá, então vamos lá. Dê play aí.
Ah, peraí. Eu só queria falar também que a Virage, ou Virag, não sei como fala, ela me ajudou também na tradução, tá, gente?
Ah, é.
Pra quem não sabe, a Virage é chefe dos tradutores, né? Eu acho. Enfim. Vai lá, Dan.
Tá, então vamos lá. Play aqui. Tem um lindo mar. Né? Muita gente reclama do mar, porque se vocês notarem, tem muito filme e trailer que começa com essa visão de cima do mar, né? E se torna um pouco repetitivo, mas muita gente também é indiferente a isso. Daí vem o grande paredão. E onda, tá vendo a onda? Falei.
Nossa, que emocionante, não? Acho que a gente já pode parar por aqui. Eu acho que já tá valendo. A onda foi tão emocionante lá.
Pois é, né? Acabou o cast, pessoal.
Acabou.
Muito obrigado. Muito... Tá, então aqui começa a parte legal, né? Que aparece a mão do Dumbledore aqui na caverna. Aquela hora, acho que deve ser aquela hora que ele usa o sangue, né, da mão pra abrir a sei lá, aquele paredão. E, se você notar, dá pra ver que essa mão é a mão enegrecida, né? Como o Harry fala, que é... Não é queimada, como é que ele fala? Murcha, né?
É.
Dá pra ver que os dedos, ó, parece... Não sei se isso é efeito especial. Parece que não tem nem o dedo indicador. E os outros estão meio queimados. Vocês
não, na verdade, isso? O dedo indicador parece que tá meio encolhido, assim. Porque, se você ver, tem meio que uma unha nele.
Ah, é, tá aqui. Tá certo. Apareceu um pouquinho mais. Aí tem aqui... Tem isso os dedos, né? Aí aqui um pouco mais pra cima tem como se fosse uma marca, eu não sei se isso é uma luva ou se é algum, sei lá, algum efeito que a maldição fez na mão dele. Vocês veem isso? Porque tem a manga,
sim.
Né?
Eu acho que é parte da roupa mesmo.
É, eu não sei. Tem que ver a outra mão, ver se tem isso também, mas aí não dá, né?
Vai aí, ver algo que ele pôs na mão, né? Só pra esconder, né?
Acho que faz parte da veste dele.
É, pode ser isso também. Daí o grande poder do Dumbledore, o sangue dele, né? Abre aqui. Pum!
Dan e a sonoplastia, vai!
Daí aparece a cena, né, do Dumbledore lá na caverna, já conhecida do outro trailer, do teaser trailer. Ele com um poder muito louco aqui, soltando fogo e uma escuridão. Uma coisa que eu não gostei desse trailer é que tem muita escuridão. Essas cenas, assim, entre uma cena e outra tem esses pedaços pretos que eu acho que deixa o trailer muito, muito pausado, sabe? Muito calmo, muito lento. O que vocês acham disso?
É, não tem uma continuidade, assim. É meio... Eles pegaram qualquer cena, jogaram, assim.
É, eu acho que, na verdade, o trailer não foi finalizado. Depois a gente vai falar disso.
Mas assim, se você reparar, o começo dele, ele tá meio devagar mesmo, até porque ele começou naquela cena do mar e tal, tipo assim, que dá uma ideia de calmaria. Mas se você reparar um pouco depois do meio, começa a ficar agitado. Cenas muito rápidas.
Ah, mas isso
você
é a tendência
de todo o trailer.
Daí aparece o Dumbi falando o que que ele fala mesmo. Mais uma vez, eu preciso pedir muito de você, Harry.
O Dumbledore foi meio guloso, né?
Depois de tudo que a gente sabe dele, né? Fica complicado.
Guloso.
O Harry tá com a cara tensa ali, olha. Putz, o que é que esse velho quer de mim, meu?
Esse velho tarado.
Suspeito, sei lá, pedofilia, hein?
Não, porque é desde o primeiro que o Harry se ferra por causa do Dumbi, né? Coitado. Mas tá. Ele aceita a missão, né? Aí continua, o logo da Warner. Aparece o Harry correndo num pé de milho. Um monte de pé de milho. É milho isso aqui ou é soja? Acho que soja não é não. Soja é do Brasil, né?
Ai, Dan. Só tem soja no Brasil, Dan?
Não, pô, mas o grande exportador é o Brasil, né?
Acho que é... Não sei, cara. Nem sei se milho é. Por que teria milho ali,
né? É trigo, cara. Por que que eu chutei milho? É trigo. Pé de trigo, né? Tem um nome pra coletivo de pé de trigo, não tem? Acho que tem. Tem?
Oh my god.
Ô, Fê, fala aí, ué.
Eu também não sei, não. Eu precisava saber.
Ah, tá, tudo bem, eu também não sou bom em coletivo, sabe? Tá, aí o Dami fala aquele negócio, que todo dia, toda hora, nesse exato momento, forças do mal tentam penetrar as paredes da escola, né? Mas até aí, acho que tá óbvio em todos os filmes, né? O Voldemort tentando voltar e tentando atacar o Harry, porque ele tá dentro de Hogwarts. Aí tá, aparece de novo o Harry correndo frenético. E a gente vê, pela primeira vez, a Toca em Chamas. E aí?
Essa cena é demais.
Eu fiquei em dúvida a hora que eu vi isso. Porque eu achei que fosse a casa do Hagrid. Aí eu tive que ver o trailer várias vezes. Mas aí eu cheguei à conclusão que aparece a casa do Hagrid e aparece a toca sendo queimada.
Pois
tipo,
é.
Estranho
e
isso.
Também não dava pra ser a casa do Hagrid, porque tá muito alto. Tá muito grande.
Não, e tava muito estampado também. E tinha um lago atrás, isso. Assim. Tem uma colina assim na casa do Hagrid.
Eu também não foi de cara que veio a toca pra mim. Eu pensava que era a casa dos gritos, cara. Mas tem nada a ver.
Nossa, mas por quê, né?
Mas nada a ver.
A casa dos gritos, então, é
absurdo. Aí, tipo, quando eu vi essa cena, não foi a primeira coisa que veio à minha cabeça, era a toca. Mas, tipo assim, depois que você vê, aí depois mais na frente vai vir uma cena que é ela pegando um círculo antes dela pegar fogo, né? Cara, vai ser uma cena muito show. Eu não sei explicar por que ela tava pegando fogo, porque eu não lembro, como muitos da gente aqui, alguns de vocês aqui também não lembram muito bem o livro, né? Mas vai ser uma cena muito louca, cara. Muito louca mesmo.
Mas não tem essa cena no livro, né? Na verdade. É eles que colocaram no filme.
Eles colocaram porque eles vão tirar muita coisa, muita parte da atenção. Por exemplo, os ataques aos trouxas, essas coisas. Só vai ter aquele ataque à ponte, né?
A ponte, é. Mas,
assim, o resto vai ser mais de psicológico, terror psicológico.
No começo, a hora que eu vi que eles iam colocar uma cena extra, tipo, colocando fogo na toca, eu fiquei muito apreensivo, assim. Mas vendo no trailer, parece até, assim, que ficou legal no filme, porque, tipo, dá aquela coisa, assim, de, nossa, os Weasleys já não tem nada. E, tipo, eles perdendo a casa.
Nossa. É, tem
agora,
também.
Como é que vai ser? Como é que vai ser no sétimo?
Porque...
Não, tem isso também, né? E dá muita dó, né? Coitados. São bonzinhos, são pobres e perdem a casa, cara. Coitados. E mais à frente perdem mais algumas coisas que são spoilers, né? Mas então, daí eles estão lá correndo. Dá pra ver um grupo correndo. Acho que, sei lá, talvez eles estivessem passeando. E aí quando voltam, eles veem a casa em chamas, né? Daí eles saem correndo, talvez pra lançar feitiço de água, essas coisas. Aí aparece Hogwarts, a escola. Vocês acham que nesse frame aqui, talvez que vocês estejam, não sei, dá pra ver a astronomia? Porque eu vi alguns fãs, alguns visitantes falando que dá pra ver a torre nessa visão daqui. Tem uma torre bem imensa aqui.
Tem uma aqui no meio, é aquela grandona, né?
É.
Ah, tem uma aqui assim, que tem um... Que é a mesma, do... Que o Sirius foi preso no terceiro filme?
Olha, eu não sei, pra mim todas as torres são iguais.
Torre é tudo torre.
Torre é tudo igual. Mas assim, ó, preste atenção, essa aqui do meio, que ela é bem larga e parece que ela tá no meio da escola, né? Ela é rodeada por construções. Ela não é, por exemplo, essa aqui no canto que parece ter, talvez, jardim aqui ao lado dela, né? Mas tem isso na cabeça.
Se eu fosse chutar alguma, com certeza seria ela. Porque também tem aquela parada das casas em espiral, né?
É, também tem isso.
Não, e fora que ela larga, e ainda tem uma torrezinha lá pequena grudada nela, então acho que dá pra fazer uma escada aí, né?
É, tem isso também.
Então eu acho que deve ser essa mesmo.
É, verdade.
Fê, fale alguma coisa, daí... você está tão calada.
É, a Fê, gente. Fê, o que você acha? Qual que você acha que é?
Torre.
Mas qual da torre, né?
Ah, deve ser essa grandona do meio mesmo. É a única que parece mais alta, né?
É, e depois vocês vão ver porque que eu acho que talvez seja ela. Mas vamos lá, continua. Aí, ixi, foi rápido demais. Peraí que eu vou ter que mudar de vídeo. Eu tenho várias coisas aqui, porque eu notei que o que eu tava aberto aqui tava com um pequeno problema no meio dele. Peraí.
Próxima cena é o Draco olhando pra a porta da sala precisa.
Isso. Ele tá olhando ali, talvez ele esteja esperando que ela abra, depois ele dá as três voltas na frente, né, dela.
É.
Então isso, é lógico que quem não lê os livros não vai entender. E quem vê o trailer uma ou duas vezes assim por cima também não vai ver, mas você já consegue perceber que tem alguma menção ao trabalho dele, né, que o Voldemort designou a ele. Agora ele achava
bastante
assim. Parece. E até nas entrevistas ele falou também que apareceu muito mais, trabalhou muito mais.
Não sei se vocês notaram também, mas parece que os corredores, não sei, Hogwarts no geral, parece que tá diferente, parece que tá mais larga, assim, não sei.
Aliás, uma coisa também que eu notei. Pode falar, Fia.
Não, essa porta da sala precisa, né?
É.
No quinto filme, acho que parece uma tapeçaria, né?
Isso.
Que dá pra ver trailer. Então no quinto acho que não tinha nada disso.
Não, era só uma parede.
Não, não tinha. E uma coisa que eu acabei de pensar aqui, vocês notaram que Ordem da Fênix teve um tom assim, eu não sei se é a fotografia que o pessoal fala, eu não entendo muito dessas áreas técnicas, mas o filme todo tem um tom meio azul, né?
Uhum.
Vocês perceberam? E esse, olha essa imagem do Draco olhando pra frente da sala precisa, como tem tom verde, que é exatamente o tom do Enigma do Príncipe, né? A capa.
E o azul é o tom da Ordem.
Como é? Derek, o que você falou?
Não, ela falou que o cálice também tinha esse tom verde.
Não, pois é, eu não sei se o David Yates vai focar cada filme com o tom do livro, né? O tom da capa, não sei, pode ser viagem minha, né? Viagem de fã maluco. Mas tá, continuando.
Mas faz sentido, aí porque outro... até mesmo o mar no começo, ele, a água dele era verde. O milharal, né? Como você falou, ele também tem um tom verde. Não, tudo hoje é normal, né? Planta tem que dar um tom verde, né? O bumbum. Enfim.
A gente também tá tendencioso a ver isso agora, né? É. Mas vamos prestar atenção. Agora tem outro espaço preto, né, no trailer. Aí vem essa cena aqui, do Harry com o Dumbledore. Ele vai fazer a aparatação acompanhada. Eu tava olhando essa cena...
Você não pulou muito não, né?
Mas você pulou, peraí.
Você pulou muito. Pulei. Lógico.
Pulou muito.
Pera aí. Foi mal, galera.
Viajando.
Ah, é.
Depois do Draco tem o Harry, o Rony com a Hermione.
Ah, que tá igualzinho a capa, a capa de, a capa do livro, se vocês perceberem.
Nossa, é mesmo, cara? Eu não tinha pensado nisso. E outra coisa, né? Acho que essa cena é a única cena do pessoal do Shipper RH que ficou feliz, porque o resto, vocês vão ver, mas tal, que muita gente que gosta assim do Rony e da Mione vai ficar um pouco chateado. Mas eles parecem estar meio tensos olhando pra cima. O que vocês acham que eles estão olhando?
Talvez a marca lá, não sei.
É, parece que eles estão olhando pela janela, né?
É,
ou a chuva, porque, talvez, não sei.
Porque, se você reparar, eu acho que... Não sei se tem como ver onde eles estão, mas eu acho que eles estão no salão comunal da Grifinória.
É,
a porta é aqui à direita, aqui, atrás dele tem a lareira, aqui os sofás atrás dele.
Isso.
E aqui tem uma janela, não sei se vocês lembram.
No quinto filme eles também olham, né? Tá chovendo e tal.
É,
eles tendem. Eles têm muita mania de olhar pra janela quando tá chovendo. Acho que é pra mudar, né, a câmera e ir pra outra cena. A gente tá fazendo aqui uma especulação em cima da cena, eles estão vendo a chuva, que legal.
Nossa.
Continuando, né? Aí aparece o corredor de Hogwarts. E uma pessoa lá no final. Que eu acredito que seja o Draco. Porque aparece depois, né?
Pô, uma bola branca com tudo preto, só pode ser o Draco. A cabeça loura.
Verdade, é uma bola branca, né? A cabeça dele.
Só pode ser ele.
Aí depois aparece uma cena dele. Você passa muito rápido, você vê uma pessoa em pé, né? Loira.
É, é verdade.
E um negócio preto atrás dele, você não vê o que é, você acha que é uma coisa atacando o Draco. Mas depois que você passa devagar, você olha direitinho, na verdade ele tá puxando um pano preto de cima do armário sumidouro, né? Que eu acho que ele vai começar a tentar consertar, né, o armário.
É.
Daí aqui vem um monte de cena
Muito rápidos.
Muito rápidos. Você tem que ver muito, assim, mil vezes. Eu só peguei tudo vendo os frames do vídeo. Que são cenas de Ordem da Fênix, retiradas de Ordem
os
da Fênix.
Os 2 mil frames do vídeo.
É, os 2 mil frames, tá? Muitos dos quais foram retirados do mar, tá? Porque ele é bonito e é grande e tudo mais. Aí aqui primeiro aparece a cobra feita de fogo do feitiço do Voldemort durante o duelo dele com o Dumbledore, né? Em Ordem da Fênix. Aparece isso. Depois, eu não sei nem se eu vou conseguir pegar aqui, porque é muito rápido. Peguei. Aparece a Nagini, né? No, também em Ordem da Fênix, quando ela tá atacando o Sr. Weasley lá naquele corredor. Qual o nome do corredor?
Não.
Pra sala dos mistérios, né? Não.
Mas, na verdade, essa imagem não tem no quinto filme. Porque no quinto filme aparece o reflexo dela na parede e quem ataca é o Harry, tipo. Aparece a câmera atacando o Sr. Weasley, entendeu? Então eu acho que essa imagem é nova.
Ah, então pode ser. Mas a Nagini aparece em Enigma, agora eu não tô conseguindo lembrar.
Bom, eu não lembro, mas sei lá, né? Talvez seja alguma lembrança quando ele toca os Horcruxes, não sei.
Ah, é verdade, eu lembrei agora, lá em Enigma do Príncipe, ele tem a visão da cobra, né? Ele mostra ele atacando, assim, tanto que aparece o Sr. Weasley todo ensanguentado, ao invés de mostrar a cobra, né?
É,
só que eles
aparece
não mostram
a câmera.
Só que eles não mostram no começo, assim, a cobra, primeiro de frente e depois a visão dela atacando o Sr. Weasley.
Ah, eu não consigo lembrar. Acho que
não.
Precisa rever o filme.
Não, eu acho que não, porque eu vi ele esse final de semana, passou na televisão.
Ah, então tá, você ganhou, Derek.
Não, mas peraí, eu não tenho certeza, mas pelo que eu lembro, aparece assim, o Sr. Weasley e o negócio, a câmera atacando ele, e depois quando ele tá no chão, aparece o reflexo dela na parede, entendeu? E depois a câmera ataca ele de novo.
É, então não sei, pros fãs que estão vendo, a gente vai checar e depois a gente vai colocar no post do podcast, tá? Daí depois aparece o Voldemort aqui com a capa deles vaçante e tal.
Muito bonito,
eu acredito,
por sinal.
É muito gato, né? Oh. Esse nariz assim, sexy dele. Eu não vou nem fazer piada com o que falo do tamanho do nariz, né? Eu acho que essa parte a gente pode cortar. Caraca, mas enfim, eu acho que essa cena também foi tirada do duelo dele com o Dumbledore, eu acho.
Foi.
Tá,
não, eu acho que foi da lembrança lá, no final, quando ele tá na mente do Harry, na verdade.
Ah,
essa
sim,
cena aparece
no
primeiro.
Mas... No primeiro o quê?
Uhum. No primeiro teaser também, se vocês repararam.
Ah, é verdade. Mas eu acho, aquelas lembranças do Harry quando ele tá possuído, é isso que você tá falando?
É isso. Porque aparece o Voldemort lá na cabeça dele, tipo... Lutando assim, ele tá feliz e de repente ele fica triste, entendeu?
Ah,
aí
certo,
aparece.
Certo. É. Daí tem outro espaço muito preto. E agora sim vem a paratação acompanhada. Agora sim. Que o Mike zoou muito porque eu reparei demais nessa cena, né? Mas pô, gente, olha só. Deem um pause nessa cena. Vocês vão ver muita coisa. Primeira coisa que vocês veem é o quê? É lógico que é o negócio que o Dumbledore tá segurando com o braço direito.
Ah, é,
gente.
Com certeza. É a primeira
com
coisa
certeza.
Que bate o olho. É com certeza.
Tem uma seta ali.
Tipo, olha aquilo. É importante.
O Dan foi ninja em achar esse negócio. Acho que ele é o melhor campeão em. Cadê o Wally? Não tem aquele negocinho no jornal? Onde está o Wally? Ele era campeão nisso.
Ah, eu até que era bom, vai. Não, mas assim, isso aí eu tava até contando aqui pro pessoal. Eu acho. Lembra? Primeiro, que essa cena eu acredito que seja do começo. Depois que eles vão visitar o professor, né? Os Lucorne, vão convidá-lo pra ensinar poções. E depois que eles estão saindo de lá. Por que que eu acho? Primeiro que eu acho que é do começo, porque a camisa interna aqui do Harry, e até a jaqueta, é diferente da cena do final, quando eles vão lá pra caverna. A jaqueta do final tem duas listras nas laterais. E a camisa não tem essa gola, a camisa de dentro. Ela é vermelha, não, ela é cinza, e não tem essa gola. Então faria sentido ser do começo do filme.
É.
Palmas para o Dan.
Obrigado. Dan,
crítico de moda.
A minha irmã que é formada em moda, tá? Qualquer coisa.
Não, agora eu quero fazer uma proposta a vocês. Eu quero perguntar quem acertaria se a gente fosse colocar no mundo atual, lógico, qual revista o Dumbledore estaria guardando ali? Qual revista seria? Eu quero a opinião de cada um. Pra mim é a G Magazine. Mas...
Tava no banheiro, olha só, combina.
Ele já tava no banheiro. Ou é a Capricho, quem sabe?
Putz, então quem? Essas de revistas femininas, acho que ele vai gostar. Mas então, ele tá com a revista ali.
Ah, suspeito.
Ih, é verdade, né? Me ferrei agora. Tá. Não, aí ele tava com a revista ali. Eu tava comentando pro pessoal que quando... Eu não sei se é isso, tá? Eu tô viajando aqui. Na verdade, toda essa conversa aqui é uma grande viagem, né? Que é, quando ele tá lá na casa, ele deixa o Harry... e o professor conversarem, né? E a desculpa que ele usa é pra ele ir ao banheiro. E quando ele sai do banheiro, ele fala: ah, não, eu gosto muito das edições da revista, alguma coisa assim. Ele pode ter pegado uma das revistas, hein? Ele tava carregando uma das revistas do professor. Olha aí, o Dumbledore não tem
olha
nem dinheiro pra comprar.
Ele roubou a revista.
Absurdo. E é um diretor, veja só. Olha o exemplo. Absurdo. Aí... o Harry vai lá muito tenso, não quer pegar no braço do professor. De jeito
nenhum. Gente, posso fazer um comentário, assim, rapidinho?
Claro.
É, vocês não acharam que quando passa normal o trailer, o Dumbledore não parece meio estátua?
Eu achei isso. Eu achei que ele tava estupefato.
Ah, que parece. É, exatamente,
pensando...
ele tá muito parado.
Aham, demais. A cara dele também, assim, pelo que dá pra ver, metade.
E é engraçado que eu vou... Deixa eu voltar aqui. Peraí que eu vou... Meu Deus, voltei demais. Tá, quando ele tá lá segurando a revista dele, não aparece o braço. Se você segurar uma revista com o braço, você vai ver que dá pra aparecer seu braço. E não aparece o braço.
Ah, ele tá botando o braço pra trás, pô.
Mas tem a barba na frente também, né?
É.
Pô, mas eu não sei.
E a barriguinha não muito sarada dele, pô.
A barriguinha de choro, né?
Olha aí, fica lá tomando o hidromel dele. É, adoro o hidromel.
Enfim, aí, próxima cena. Tá.
Não, é engraçado, é legal a aparatação, né? Porque o Harry, ele meio que entra no braço do Dumbledore, né? Ele entra, aí o Dumbledore entra em direção ao braço dele e aí some, é algo assim. É estranho. Aí tem a cena do quadribol. Na verdade, a parte do livro que eu mais gosto relacionada ao quadribol é quando a Luna... Nossa senhora, é muito boa. Eu fui reler o livro, eu tinha esquecido dessa parte, eu fiquei rindo como se fosse a primeira vez. A Luna tá... O Rony tá acamado, né? Aí a Luna tá lá, narrando o jogo. E ela, ao invés de narrar o jogo, ela fica narrando os formatos das nuvens no céu, cara. E a McGonagall indignada. Porque,
muito louco, cara.
Jogo muito boa, cara. Eu morro de rir dessa parte.
Ela é muito doida. Mas no filme não vai ser ela, né, que vai comentar o jogo.
É, muito triste, mas ela vai estar menos... Como ela falou, né, ela vai estar ao menos com o chapéu de leão. Nada que compare a narração dela, né, fácil. Aí nessa cena aqui a gente pode ver a Gina, aqui cabeluda e tal, e tem o Weasley aqui na roupa dela. Ela é a número 5 aqui, é a primeira aqui do lado esquerdo. E logo em seguida tem o Rony voando, olha só, a primeira cena do Rony voando, hein, galera.
É.
E depois tem 3 pessoas irreconhecíveis. A gente já fez muito em reconhecer essas duas aqui. E tem 3 pessoas que, pô, devem ser os artilheiros, talvez, ou os batedores, não sei. O Harry não é, porque o Harry é o número 7, né?
Não tem como saber.
Tá. É, não tem como. Aí tem, logo em seguida, tem a cena do acho que logo quando eles ganham, né, o jogo, ganham a taça, que, pô, vocês lembram? Não, talvez não seja a taça, né, porque no livro, quando o Rony dá esse passo à frente na vida dele, ele não era a final, né, era só durante os jogos, eu acho.
É, eu acho que não é o troféu mesmo. Porque não tem nenhum troféu ali. Senão o troféu estaria com o Harry, né? O Harry não aparece.
É verdade. O Harry, coitado, nem aparece.
Mas então, essa cena é igual a do sétimo livro, né? Com o beijo do Harry e da Gina.
É verdade.
O sexto, isso. Pois é, isso que eu tava falando. Porque se fosse na final, eles teriam trocado, né? O beijo do Harry e Gina com o Rony e Lila. que tem aqui, ó, dá pra ver muita gente ao redor do Rune. Então dá pra ver que ele foi, tipo, o herói da noite, né? E tem muita gente com o braço pra cima, acho que gritando, talvez, Weasley é nosso rei, sabe? E o Rune tá mais alto, então dá pra ver que ele é realmente o destaque ali. E daí vem a cena que muita gente fica, oh, o Rune beijando, que ele beijando a belíssima ali lá. Por favor, homem.
Desencalhou.
E todo mundo achou que fosse a Hermione, gente. Não é a Hermione.
Gente, não... o cabelo tá parecido, vai. Mas a Hermione definitivamente não usaria essa coisinha no cabelo rosa. Eu acho que não é. Não é a Hermione.
Vamos aí...
Ela tá inteiramente de rosa, né, tio?
É,
roceira,
detalhe.
Ainda espero. Nossa,
vamos bater palmas para o menino, porque afinal ele desencalhou.
Depois, o calhou com
o
sino
linda, não sei se vocês lembram da cena do primeiro beijo do Harry... Que ele que foi na Fala Precisa, né? Com a Xuxang. Quando ele voltou, ele e a Hermione começaram a. Na verdade, não, só ele, né? Hermione não. Começou a perguntar como é que foi. Aí ele falou, como é que foi? Aí o Harry olhou assim, molhado. Ai, meu Deus! Meu Deus! Aí
ele
só
foi comentário.
É, né?
Ele pode falar que ele achou. Mas eu adorei o comentário da Hermione, tipo, eu tenho certeza que o beijo do Harry foi mais do que satisfatório, tipo.
E o Rony, puto, como é que você sabe disso?
Pô, já tá me traindo antes da gente namorar.
E com o meu melhor amigo, que absurdo.
Eu sei que ele é o escolhido, né, mas deixa quieto.
Ô, Fê.
Oi.
Você ama o Rony, assim, como a maioria das meninas?
Eu gosto dele, mas não como a maioria, tá?
Ah, então, o que você achou desse beijo? Você sentiu ciúme? Você quis estar no lugar da Lila? O que você fez?
Ah, quem sabe, né?
Ah, olha aí. Eu gosto tanto, né? Mas você bem que seria bom estar no lugar dela?
Sim, não reclamaria.
Que absurdo essas meninas.
E eu queria estar no lugar do Rony.
Nossa. Eu nem vou comentar porque eu tenho namorada, né? Mas...
É, melhor você não comentar, né?
Mas olha, no finalzinho dessa cena, é muito rápido. Aparece todo mundo ao redor deles, eles ficam meio... Assim, eles estão gritando, né? Aí quando eles se beijam, parece que eles ficam sérios. Eu acho que ninguém esperava, aí fica aquele clima de... Olha, eles se beijaram, o Rony pegou alguém, amém!
Foi do nada, né?
Ninguém esperava, né? Afinal, é o Rony, calhado, tá, tipo... Tá. Daí vem a cena já vista, né, no teaser trailer, que são as mil lembranças que o Dumbledore guarda no escritório dele. Daí ele mostra uma bem importante pro Harry, né? Que
na
deve
verdade,
ser uma daquelas que...
Do Dumbledore, né? Porque olha o... Mó seringa, né, cara?
Não é, nossa, não, o Dumbledore é tudo, né? Não vou nem comentar. Tadinho. Aí aparece o Slughorn com a varinha. Eu gostei, cara, eu gosto muito da imagem, do efeito que eles fazem com a lembrança. Porque é bem como eles descrevem no livro, que é algo como... É liquefeito, né? É uma fumaça, mas não é fumaça, é meio líquido. Eu imagino um pouco a sensação que eu tenho quando eu vejo Mercúrio. Vocês não têm vontade de pegar em Mercúrio?
O planeta?
Não.
Meu Deus! Essa vai.
Como assim pegar o planeta?
Essa vai pro céu, mas cara.
Cara, essa eu não sei porquê, mas acho que eu não tenho força suficiente pra pegar o Mercúrio, planeta.
Falta pouco, né? Mas.
Falta pouco, cara, falta pouco. Tô chegando lá, tô malhando pra isso.
Nossa!
Não é o planeta, é a substância que vem dentro do termômetro.
Aí.
Vocês não têm essa vontade de pegar? Eu sei que, pô, se você pegar, você se ferra, né? Mas dá muita vontade. E é a mesma sensação que eu tenho com lembrança.
Não tenho vontade, não, isso daí.
São sensações bestas, tá? Tudo bem.
Não, mas a gente entendeu, tá?
Ah, isso é o que conta, né, pessoal?
A gente entende, você é uma pessoa estranha.
Obrigado, pessoal. Nessa cena, o Slughorn tá tirando aqui a lembrança dele, né? Vai entregar o Harry. Tem a pergunta, né? Pô, essa cena ele tá dando a lembrança falsa ou a verdadeira? eu acredito. Olha, legal, nessa cena dá até pra ver a varinha do Surrone, né? Que a Noble Collection sempre faz. Eu não sei se vão fazer, mas enfim. Nessa cena, ele tá com uma cara muito, assim, aflita. Eu não sei se ele faz esforço pra dar uma lembrança, né? Não sei. E atrás dele tem algo grande. E tá com, tipo, um casaco muito imenso. Que eu acredito que seja um indício que é o Hagrid. O que vocês acham?
Talvez seja... talvez... Eu acho que seja verdadeiro. Porque ele tá com cara de que tá sendo forçado, assim, a dar memória, né?
É.
É uma cara de espanto, né?
É.
É, e de tipo, ah, não, vou me ferrar, entendeu?
É, tipo assim, olhando pro... Virando o olho, assim, pra cima. Ai, meu Deus. Tipo assim.
É, ou então Deus. Ele tá...
Ou então ele tá olhando pro Dumbledore, talvez.
É, mas o Dumbledore não seria tão alto, assim...
Não, e ele
é verdade.
Quer dizer, só se mudaram no filme, mas no livro é o Harry que pega dele, né?
É
a tarefa até que o Dumbledore dá pra ele. Aliás, outra coisa que eu queria comentar é que essa cena no livro é muito engraçada, cara. Quando, nossa, é muito boa. Quando tá o Slughorn conversando com o Harry, com o Hagrid, né? Aí o muito safado, o Slughorn chega: que é isso, Hagrid? Ah, é pelos de cauda de unicórnio. Aí o Uso, caramba, 10 galeões, 10 fios, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele, se quer pode levar. Aí o Zuglone começa a pegar tudo, né? Aí depois eles estão lá cantando: viva a amizade, viva não sei o quê, viva o pelo, 10 galeões, o pelo. Nossa, cara, é muito bom. Viva 10 galeões ao pelo, mordida. Olha, é muito aleatório. Aí passa, o Harry enfia na cabeça na pinceira, né? Essa cena é um pouco tensa, eu acho que, não sei, ela deve ser muito curta no filme, mas quem tem aquele negócio de, por exemplo, claustrofobia, né? Não sei se claustrofóbicos tem isso embaixo d'água, mas eu fico tenso embaixo d'água. Assim, filme embaixo d'água, se liga?
Eu acho a cena engraçada.
Mas é uma bacia, tipo.
É, cara.
Cara, ele tá com a cabeça enfiada ali, ele não tá respirando. Tá,
imagina, mas ele não vai morrer, tipo.
Imagina o Dan tomando banho, ele é com medo da água caindo chovendo.
Ah, imagina o Dan. Eu sou fedido, né? Você que não toma banho.
Não, pra mim essa cena tá engraçada, cara. Que, primeiro, ele podia ter tirado o óculos, né? Pra enfiar a cara no... na água. Tudo bem que ele não ia enxergar nada, mas tipo assim, quando você olha por debaixo d'água, mesmo que nos óculos, enxerga melhor.
Ah, é?
Por que ele não tirou o óculos? A água serve como lente.
E ele acabou saindo vesgo, talvez por causa do óculos, ele saiu pensando vesgo. Coitado.
É, ele não aparece... aquela coisa também, né? Mas...
É, verdade. Não, não vamos comentar nada.
É, eu tava pedindo desculpa, por favor, não façam bonequinhos voodoos, tá?
Ah, é verdade. Porque o coitado do Derek, ele é tão bonzinho, ele traduz as coisas pra vocês. Olha só, ele traduz muita coisa do Daniel, aliás.
É, eu traduzi a entrevista dele, tá?
Olha aí, viu? Ó, não faça um budo dele. Então, aí aparece o Harry apontando a varinha e lançando... Ele deve estar com humus, né? Varinha acesa. E aí, logo em seguida... Primeiro, que essa cena lembra alguma cena da... Quando ele tá lá na... Da sala das profecias, que quando ele. Porque é muito escuro, né? E daí parece que ele tá. Não daquelas partes que ele tá atacando alguém, ou tá acendendo a luz pra ver o que tem ao redor. Só que logo em seguida, aparece as costas dele, né? Dá pra ver os cristais, dá pra ver que é realmente na caverna, que é a cena do sexto livro. E dá pra ver também que ele lança um feitiço lá pra escuridão. Quero saber qual parte do filme vocês acham que é. Qual parte dessa cena final.
Bom, é tipo, se você vê, tem um reflexo ali na água, né? Não sei se é um reflexo ou alguma coisa. Uma coisa meio clara ali, assim, se mexendo. Eu acho que são os Inferi, né? Vindo na direção dele, talvez.
Pois é, só que assim, quando
Mas ele mandou o feitiço na direção oposta, né? Tipo.
Pois é, isso que eu tava vendo. Ali parece que tem alguma coisa, mas eu simplesmente acho que é uma fumaça. Eu acho que ele mandou um negócio pro lado.
É verdade.
E aí
até porque eles não iam mostrar isso logo de cara no trailer.
É, pois exatamente. Eu acho que é tipo o carro-chefe, né, desse filme. Muita gente queria ver o Greyback, né? Mas já viram. Então a única coisa, o único suspense agora são os monstros, né? E então ele lança pro outro lado. E a dúvida fica: bem, ele pode estar ou tentando invocar o medalhão com o feitiço, né, o átio, como ele tenta no livro, ou ele pode estar tentando, sei lá, se defender de algum... Como é que você fala, Derek?
Infury.
Eu vou falar Infury, tá? Enfim, ele tá se defendendo lá. Só que assim, pô, os monstros começam a atacá-lo quando ele tá lá com a mão no lago, né? Então ali dá uma noção de distância. Eu não acho que ele esteja se defendendo.
Mas também é meio provável que ele esteja lançando Axio, né? Porque, porque esse tipo de feitiço, se você reparar, saiu uma coisa da varinha dele. Só que quando ele fez esse mesmo feitiço no Cálice de Fogo.
Cálice de Fogo.
Não aconteceu nada, ele simplesmente invocou a magia e nada.
Mas eu acho que seja o Lumos Maxima, alguma coisa assim. Eu acho que ele tá tentando iluminar a caverna, entendeu? Mas
é, pode ser isso, porque vai meio em forma de luz, né?
É.
Agora se tem essa diferença do Cálice pro Enigma, tem que ver que mudou de diretor, né? E muito diretor,
muita coisa muda.
A forma de lançar feitiço.
É.
Tem isso.
Mas o que vocês acham desses cristais aí, tipo?
Eu achei legal, eu acho que assim, eu imaginava.
Mas tem isso no livro?
Não, tem não. A caverna é só de pedra e de rocha mesmo.
É isso que eu achei estranho. Ficou muito filme da Xuxa isso, tipo.
Caraca, a Xuxa! Não, ficou um pouco Xuxa, mas eu tenho que admitir que eu sou um baixinho, né? Da minha época, então tá perdoado eu gostar dos cristais. Mas, eu acho assim, que, aparece muita caverna em muitos filmes. Eles estavam tentando fazer algo diferente, algo que não lembrasse nenhum outro filme, até porque envolve os Inferi, né? Que são mortos-vivos, né? E que o cara até falou... Não lembro quem foi, acho que foi alguém dos efeitos especiais, falou numa entrevista que o desafio deles era fazer com que os Inferi não ficassem igual, não lembrassem outros filmes de mortos-vivos, né, de zumbi. Então eu acho que eles também tentaram diferenciar na caverna. E esses cristais, pô, o único filme que tem caverna que tem cristal é aquele do Super-Homem, o novo.
É, o Retorno.
Uhum.
É, que tem uma cena lá que... Aliás, eu prefiro...
Na verdade, não é Modeste, cristal, né? Kryptonita.
É, verdade.
O nerd falando. É,
e fora que ele mora na casa dele de gelo, né? Por favor.
É, não, não sei. Eu não,
esses cristais...
Eu não tive muita infância.
Esses cristais não lembram você? Não sei se vocês faziam, mas você lembra do jogo King Kong? Sei lá, daqueles macaquinhos da Nintendo... Você entrava numa caverninha e tinha os cristais, você tinha que acertar a ordem dos cristais. Pô, cara, quando eu vi esses cristais. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, cara.
Não, mas.
O Mike,
assim,
na infância dele ainda.
É. Não, mas, assim, eu particularmente eu não gostei, assim, dos cristais. Mas eu até posso entender porque dá um efeito legal, assim, sei lá, em IMAX e tal. Tipo, tem os reflexos do fogo e tal, deve ficar uma coisa legal.
É, isso. Caramba, em IMAX deve ficar muito louca essa cena, muito louca. Não consigo nem imaginar. Porque o pessoal que foi na fantrip do Potterish, né? Eles assistiram Ordem da Fênix lá no IMAX, lá de Londres. E tem uma amiga que, não sei, talvez ela venha ouvir o podcast, ela vai ficar feliz em ouvir isso. Ela assistiu, que é a Débora Reis. Ela é daqui e ela assistiu e ela disse como é que era, que... Parecia que a profecia tava na sua frente, que você estendia a mão, assim, tentava pegar. Imagina essa cena, cara. Talvez, sei lá, você veja os Inferi vindo na sua direção e você fique louco.
Muito
e talvez
louco,
um fogo, assim, ao ser ritual. Caraca, vai ser muito louco.
Como é que foi o 3D naquele filme? O que que ela falou?
Eu não sei. Eu só lembro dessa parte dela falando da profecia. Ela não detalhou muito, porque ela também ela quis detalhar mais o momento que ela conheceu a J.K. Rowling, né? A Débora é uma daquelas pessoas que tem sorte por todo o seu grupo de amigos, sabe? É tipo isso.
Ela é aquela menina que tatuou o slogan, né? De roubo assim nas costas?
É.
Que tem o cabelo roxo.
É.
Nossa, muito louco. Ela tem uma foto no fórum, a assinatura dela, a foto dela com a J.K. dentro do carro. Pô, muito louco.
Não, a Débora, ela tem um livro autografado, né? Aí, quando ela trouxe, você vai pegar, eu não sei se isso é coisa de fã retardado como eu, mas, tipo, quando eu fui ver o livro, cara, peguei assim no papel, deu uma sensação estranha, tipo, pô, de que tocou aqui, se liga. É muito estranho. Eu cheirei o livro pra ver se tava com o cheiro da autora.
Ai, Dan.
Tá, tudo bem.
Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que nem, tipo, a JK esteve no Plotlist, né? Tipo, vendo as mesmas
pois
coisas
é.
Que a gente vê todo dia, cara. É incrível isso.
Não, ela leu, cara. Ela leu notícia, ela leu as enquetes, coisas assim, hypeantes, né? Hoje, toda vez que eu vejo alguém do Reino Unido online, eu fico me tremendo, tipo, será que é ela? Sabe, eu fico, será que é algo errado? Deixa eu editar, né?
Ah, deixa eu aproveitar, tipo, não tem nada a ver. Mas eu tô com uma campanha, gente. Comentem no English X. Tipo, nem todo mundo vai lá, mas ninguém comenta, tipo. Comentem, por favor.
É, mas tem que comentar em inglês ou português?
Ah, inglês, de preferência. Aí, ah, mas pode ser, tanto faz.
É, tudo bem, vamos fazer o Derek feliz, tadinho, né? Tá. Então, aí aqui a cena da caverna, né? Os cristais, muita gente foi contra, muita gente a favor. E aparece logo em seguida a toca secada por fogo. E tem ali também, eu acho que é o negócio, como é? Tipo a garagem, né, do Sr. Weasley.
É, a garagem.
Onde ele guarda até a porta dos filhos, eu acho. Eu não sei.
Eu acho que é a garagem.
É. O que, que vocês
mas
acharam?
É grande, né, pra ser a garagem.
É quase o tamanho da casa, meu.
É?
Ah, não sei. Porque tem aquela parada, né? O diretor, ele muda muita coisa. Então, por exemplo, essa casa era muito diferente da outra que apareceu.
É, da e tinha cerquinho em volta.
É verdade.
É muito diferente.
Tinha uma floresta do lado dela.
É, tinha um cercadinho onde tinha os gnomos. Tudo bem, tá pegando fogo, mas se eu dar uma olhada assim, não tem nada disso, tá ligado?
Não, era um descompado total, assim.
Oi?
Agora sim, essa...
Era só um campo enorme que tinha o trigo, que nem o Dan falou.
É, a única coisa que tinha era essa coisa aí, tipo garagem, não sei. Agora essa toca nova, ela parece ser melhor estruturada, né? Tem uma arquitetura, tipo, porque a outra parecia que se desse uma brisa, ela caía, né?
Essa parece mais legalzinha.
Ah, mas
se
eu acho
é que
ideia...
isso é possível, né?
Mas eu acho que a ideia era ser, né? Tipo...
Não, pois é, exatamente, eu prefiro a outra.
É, eu também.
É lógico que a família Weasley deve preferir essa, né? É mais segura, talvez mais gostosa de se morar, mas a outra eu acho que era mais no estilo.
E a outra também era mais alta, se vocês perceberam.
É.
Tinha mais cômodos, parece, sei lá.
Tadinha da outra casa.
Aí, olha só, eles já diminuíram a casa deles e agora eles vão perder a casa que eles tinham.
Bom, mas é porque acho que eles tentaram compensar. Pô, como deixar o negócio mais firme, né? Vocês correm menos perigos. Menos perigo de vida, mas, pô, deixar menor. Aí, não, quer saber? Que se ferre, né? Vou queimar. Não gostei, não. Achando que fiz. Tá, aí em seguida tem uma cena que é estranha. Eu, com toda a minha viagem, com tudo, ainda não consegui definir, ou sei lá, entender essa cena. Que é uma cena que tá a Minerva, ela tá apontando a varinha dela pro céu, e ao redor dela tem um monte de aluno, tem até professor, um cara velhinho aqui, eu não sei quem é, eu acho que não é nenhum professor que a gente conhece, e atrás dela tem um recorde.
É quem?
Participação especial.
É dele, né?
É, participação especial.
Ó, aqui tem a Gina, tem o Neville? Tem aqui, o Neville. Tem o Dino também, a Mione, o Rony. E o pessoal parece estar meio sério, né? E muita gente, aliás, nos comentários falou: pô, o que é que o Hagrid está... Ele está usando a varinha, ele não pode. Mas não é o Hagrid, é a Minerva. Ela está apontando aqui a varinha. E ela aponta a varinha e lança uma coisa.
Um raio.
Tipo, não é nem um feitiço, é um raio. É tipo, sei lá.
É literalmente um raio.
Verdade, que ela apontou pro céu.
Por sinal, muito,
muito
mal feito,
feito,
né?
Muito mal feito.
Muito mal
feito. Não, ou é mal feito, ou é assim, eles ainda estão renderizando, ainda estão...
É, entendeu? Pois é, eu acho, por isso também que eu acho que o trailer não foi finalizado, né? E mais tarde a gente vai falar, então, por que que foi lançado, né? Mas, enfim, ela tá lançando um raio. Esse raio, cara, me lembrou muito aquele filme, eu não lembro o nome do filme, mas é um filme que passa muito na sessão da tarde, que é de bruxa também. Só que são três, aí tem uma meninazinha, a menina fica presa, tem um irmão também, sabe qual é?
Abracadabra.
É, caraca, me lembrou muito os raios daquele filme. E olha a diferença de ano, né?
É, né? Não, mas aí, geralmente as filmagens do trailer não são as finalizadas. Tipo, eles ainda vão mexer nelas depois. E mesmo que esse trailer tenha vazado, Tipo, mesmo se fosse um trailer que a Warner tivesse finalizado, às vezes tem cenas que não foram finalizadas. Tipo, quando, como tinha com o Dobby, como tinha com o Bicusso também.
Não, tem isso, mas, pô, você comparar, por exemplo, aquela cena do Dumbledore na caverna lançando círculos de fogo ao redor.
Muito mais elaborado que isso.
E logo em seguida, um raio desse, que a varinha da Minerva tá ficando como para-raio, cara, não dá.
Mas a pergunta desse falar, pra que que ela fez isso, né? O que que ela tá fazendo jogando um raio lá pra cima?
Essa é a questão, o que que vocês acham que é?
Pô, cara...
Um monte de gente comentou que parece que talvez se ela tivesse tirando a marca lá de cima, tipo, sabe, depois que o Dumbledore morreu, ela tivesse tirando a marca lá, a marca negra lá de cima.
Pois é, eu acredito, e por que, assim, vocês sabem que no livro, o Dumbledore cai lá da Torre de Astronomia, e ele fica lá no ao lado, né, da torre. E vocês se lembram que no começo do jogo eu falei, pô, eu acho que a torre é essa grande no meio e ela tá cercada por edifícios. Então faria sentido a torre ser exatamente aquela, porque aqui você tá vendo que parece que eles estão no pátio, né? Eles não estão do lado de fora ali no jardim. Parece que onde eles estão tá cercado por muros e talvez a torre seja exatamente onde a câmera tá posicionada, entendeu?
É, se você parar num frame bem exato que aparece a varinha dela e a cara do Hagrid de atrás, é o pátio. Com certeza é o pátio.
Pois é, exatamente.
Porque tem um muro quadrangular e se você perceber, tem umas janelas assim com os corredores atrás, assim, onde tem tochas de fogo ali iluminando. Com certeza é o pátio.
Então, mas eu achei que fosse, mas é diferente. É diferente do pátio lá.
Do pátio do quinto?
É diferente. É. Eu e acho ela, que, ó, na verdade, eles estão numa torre, ou então outro lugar da escola.
Mas esse horror de gente na torre?
Não, outro lugar
parece
da escola.
Pátio, então.
Ó, eu sei que é errado me basear no jogo, mas é exatamente como tá no quinto jogo, cara. É exatamente como tá.
Não, mas não é errado não, ué. Eles pegam tudo que eles pegam ali, eles pegam.
É exatamente como tá no filme, o máximo possível. Porque, tipo assim, se você perceber, parar no frame exato que eu tô vendo, tem as janelinhas, né? E tem umas entre as janelas tem umas pilastrazinhas com o negócio pra frente, assim. É, em cima tem como se fosse um segundo andar com umas janelas longas assim e tal.
E com e aquele negócio lá atrás também.
É, pra mim com certeza é o pátio.
Não, e o ponto se for o pátio, fica estranho. Ué, mas ele não caiu da torre? Mas daí tem aquele começo, né? Que tem uma torre que tá cercada por edifícios. Então o pátio poderia ser por ali, né?
É.
Não, porque na verdade o pátio fica na frente daquela torre grandona que tem o relógio.
Pois é, a entrada. Será que ele caiu da torre do relógio?
Não, então, mas é a entrada de Hogwarts. Como é que ele estando dali... Tipo,
de acordo com o filme, é a entrada.
Teria caído do outro lado da escola. Tipo, não faz sentido.
É bem distante.
É.
Ou isso aí não tem nada a ver com o Dumbledore, e aí?
Mas
a gente não sabe o que ela tá fazendo.
Eu pensei assim, que poderia, sei lá, como tá todo mundo muito sério, pode ser, deve ser depois da morte do Dumbledore.
Eu acho... parece que o Hagrid também tá chorando, assim.
Pra mim,
o Hagrid tá...
Vocês não acham que pode ser tipo o velório dele? Eu não lembro se o velório dele aconteceu de
não,
dia ou de noite.
Cortado.
Foi cortado?
Mas ele não foi de noite, o velório. Foi no entardecer.
É, tem isso. Eu imaginei que poderia ser alguma, sei lá, alguma homenagem. Como vai ter um enterro dele, né? Talvez, sei lá, uma homenagem que a Minerva faça, sei lá, tô viajando.
Mas uma homenagem
tem
com um raio
gente,
topo,
é verdade, né?
Não, mas a gente tá vendo raio, mas tipo, a magia pode acontecer lá em cima, sei lá, vai aparecer um coração gigante da Minerva se declarando. Não sei, ué. O raio é só o que tá saindo da varinha dela.
Não, aí o Dumbledore se contorce no enterro dele, né? Porque pô, ele não gosta. Digamos que ele não gosta bem do truque, né?
Ai, Fernando, o que você acha?
Eu não faço ideia também.
A Fernanda é mais quietinha, né? Eu sinto que ninguém, depois do...
A galera que tá ouvindo, vamos esclarecer. A Fernanda, ela está aqui, sim. Ela está participando do podcast. Mas a gente tem que convidar a opinião dela pra ela falar. Se a gente não deixar ela falar, ela não fala o podcast inteiro.
É que ela tá tímida, né?
Verdade, mas eu não sumi, tá?
Tá, a gente conta com sua presença, firme e forte. Aí tá, ele lança o raio, ela lança o raio bizarro. Aí, em seguida, tem o Harry, a Gina, o Lupe, e ali eu acredito que seja o Jorge, não o Fred. Acho que talvez olhando a toca sendo queimada, né? Que dá pra ver que tem uma luz meio amarelada neles e tal. E atrás tem aquele pé de
roupão também.
É verdade.
É razão.
Porque aparece ela correndo lá, né?
É. Aí, não, aí em seguida tem essa cena da... Não. É a Bellatrix frenética em Hogwarts.
Doidona, né?
Doidona, não. A Bellatrix é ótima, adoro.
Ela
acho que talvez ela, sei lá, lançando algum feitiço. Eu imagino aquela cena, eu não sei se isso foi confirmado, isso é coisa da minha cabeça, mas eu imagino que ela esteja em cima de alguma mesa ali do grande salão, lançando feitiço em direção a alguém. Eu acredito que seja isso.
Não sei.
Porque ela tá alta também.
Ela também. Ela tem esse mesmo estilo de lançar magia, porque ela fez a mesma pose no filme anterior, quando ela matou o Sirius. Ela fez a mesma coisa. Ela fez com a mãozinha assim e a varinha pra cima. Não sei. Agora,
ela é estilosa, rapaz.
Pô, a gente tem que pegar o telefone do cabeleireiro dela também, né? Porque é um look meio revolucionário, meio rebelde.
Não, mas se você pensar que melhorou, hein? Ó.
Pô. Foi no
Jato. Melhorou, porque antes era uma coisa.
Ela foi no cabeleireiro do Silvio Santos.
É.
Legal. Tem um decote também ali, né?
Ó.
Ah, oh, nem comenta, hein?
Derek safadão, né?
Ela cheguei. Coloca o braço assim pra frente, né? Fica bem evidente.
Não, eu já cheguei pra minha namorada, né? Eu tava vendo foto da Helena, né? Que é a atriz que faz, em alguma premiere, não lembro qual era. Que eu tava até vendo porque ela tava grávida nas fotos e queria mostrar pro pessoal a atriz grávida. Aí eu tava vendo e tal, tudo bem. Aí quando eu vi o decote, eu falei, amor, falando pra minha namorada, amor, a Helena é bonita, né? Ah, ela é?
Não pode falar isso,
olha,
cara.
Olha essa foto, aí eu mandei ela. Pô, Daniel, eu sei porque que você achou ela bonita. Tá. Aí tem a cena do... Que tem no teaser trailer também, que é o Dumbledore conversando com o Tom. Que, meu Deus, esse garoto tá, pô, perfeito.
Perfeito,
eu,
né?
Quando ele apareceu no teaser trailer... Primeiro que tem aquela trilha maravilhosa, né? Que quando ele aparece, aparece aquele tum, assim, sabe? E nossa, eu me arrepei todo quando o garoto apareceu. Muito boa.
Eu achei que eu tivesse vendo o trailer do Profecia, assim, tipo.
É, nossa, tem. Você gostou dele, Fê?
Aham, uhum, adorei, sensacional.
Mas ele aparece mais no. Dá pra ver ele mais no primeiro, né? Que ele tem até uma fala e tal. Ele apareceu no outro inteiro. E o Dumbledore novo também.
Como a gente não comentou o outro, vale a pena comentar aqui que ele tá meio engraçado, né? Com esse cabelinho. Essas coisas,
o vestuário
tá
também.
O olhar do mal.
O vestuário tá uma maravilha. Mas convenhamos que no livro ele de fato tava muito bizarro, né? Era um terno de seda, era alguma coisa assim estranha, algum tecido estranho. Vinho, não era? Era roxo, alguma coisa assim.
Um Dumbledore de terno também, né? Uma coisa.
Não se vê todo dia.
É bruxo, geralmente, né? Quando colocam roupa de trouxa, ficam ridículos. Fica
Não, aí vem uma cena que eu demorei um pouquinho pra reconhecer. Eu falei até pro Derek ontem, ele, nossa, como é que você reconheceu? Que tem a cena do Snape andando entre as mesas da casa, né, no salão principal, o grande salão, depende da tradução. E do lado esquerdo da tela, não do lado dele, do lado esquerdo, eu acredito que estejam o Aleto e a Mico, os seus irmãos, sabe? E do outro lado tá o Draco e eu acredito que o Greyback, logo atrás dele. Vocês conseguem ver isso? É bem rápido essa cena.
Abrindo parênteses, o Dan é ninja. Repetindo. Pra ele perceber, pra mim, o único que eu conheço ali é o Draco. O resto, pra mim, é...
Não, mas é porque eu reconheci o Greyback, cara. Aí eu, pô, se tá o Draco, o Greyback, os outros são comensais, né?
Mas e a velhinha que tá ali?
Então, não é uma velhinha, é uma mulher muito bizonha, tadinha. E baixinha, que tadinha, né? Comensal, né? Não gosto de comensal. É, que ela tá, eu achei com o cabelo preso, não sei. Eu acredito, eu não lembro qual é que é a mulher, se é a Miko ou a Leto. Mas é um. Eu acredito que seja um dos dois.
Essa cena vai ser muito show de bola, cara, da invasão dos mentais. Nem fala.
Não, imagina, cara, o Snape. Eu fiquei triste com isso. Eles não focaram muito em Snape nesse trailer, cara. Eu adoro o Snape, o Alan Rickman como Snape. É muito bom, cara.
Não, é o príncipe mestiço e eles mostraram nada dele, né?
É, e o pessoal,
enigma
que é
o príncipe, na verdade.
Que enigma é esse? Que é o príncipe, né? Ninguém entende nada. Aí em seguida tem uma cena do Harry descendo, na verdade, deve ser algum morro com várias árvores. E aparece a voz dele gritando.
Lute, seu covarde.
Isso, lute, seu covarde. Que, pô, deve ser a hora que ele grita isso. Poxa, será que tem algum problema a gente contar o filme inteiro aqui? Não, né? Acho que só fã que vai ouvir.
Ah, é só. Ah, não sei. É, acho melhor não.
É, ele não tá gritando suspense, isso pra alguém. Né? Ele tá gritando isso pra alguém.
Se a pessoa até agora não sabe a história. Desculpa, mas, pô.
É, não, mas é filme, né? Contar o final do filme não tem graça.
É,
deixa
tem
ele tá gritando isso pra alguém.
Não,
e,
mas a
e...
pergunta é se a pessoa que ele tá gritando é a mesma do livro ou se eles mudaram, né?
Poxa, será que mudaram isso?
Ué, não sei, porque se eles mudaram o final...
Ah, não teria como eles mudarem uma cena dessa.
Ué, mas
não,
se
acho
você
que
ver
não,
na
acho...
descrição lá, eles mudaram, né? Porque... É, não sei se eu falo agora também. Eu tava lá, né, que tipo, tá, no livro tá o Dumbledore, e daí ele paralisa o Harry lá e o povo entra. Mas aí, no filme, parece que tava, o Dumbledore pediu pra ele ir numa, tipo, pediu pra ele ir pra outra sala, ou pra um andar de baixo.
É,
ele
embaixo,
vai,
né, andar de baixo.
É, e daí parece que ele encontra o Snape, alguma coisa assim, tipo, eles mudaram.
Não, mas ele encontra o Snape, porque na verdade o Snape tá subindo, aí ele vê, não, na verdade não é assim, o Snape sobe. Aí o Snape lá em cima, ele vê o Harry lá embaixo, nas fissuras do chão. Aí ele faz um sinal, tipo, silêncio pro Harry, entendeu? Pra ele ficar calado.
Ah, é verdade, verdade, verdade.
É, daí eu acho que dá o simular da coisa.
O Harry vê o Snape, tananã, o Dumbledore, e ele não faz nada.
Pois é, isso que muita gente não gostou, né? Porque uma coisa é o Harry não poder agir, outra é ele não... Ele ser obrigado, né? Assim, digamos,
ah, e fora que ele vê... Fora ele vê o povo indo lá, ele escuta o povo subindo a torre pra querer tananã o Dumbledore, e ele, tipo, o Dumbledore pede pra ele ir pra baixo e ele vai, tipo, como assim?
O melhor é o tananã, cara, dois tiros, tá muito legal. Tá. Tá, aí o Harry tá descendo lá, correndo o negócio, e eu acredito que isso seja na Floresta Proibida, né? Até porque faria sentido com tudo que acontece no final do filme. Bem legal, eu gostei porque aparece um pouco do shipper, né, do Harry e da Gina, que é eles em alguma clareira que tá cheia d'água no final, não entendi também porque que os pés ali de mim...
Eu acho que é o mesmo lugar que eles estão, só que depois que eles tentaram apagar o fogo, acho que ficou essa água toda aí.
Ou então o riozinho que tinha lá atrás, né, porque tinha um riozinho lá atrás.
É, eles podem ter tentado usar a água do rio, né, tipo, invocar a água e jogar ali, sei lá, alguma coisa assim.
É, que nem o Dumbledore fez, né, no quinto.
É, exato. Quer dizer, não sei se alguém tem um poder desse como o Dumbledore tem, né, mas sei lá.
É, mas acho que não é tão difícil, tipo, teletransportar a água do lago, assim, sei lá.
Tem uma parte que é o Voldemort dando o Expelliarmus na Gina, que ela perde a varinha, pra você ver, é água
não,
pura.
Não é o Voldemort.
Não é o Voldemort? Okay.
Não, é o Greyback ali.
Nossa, é porque passou muito rápido também, né?
Uhum.
Nossa, mas
é
o Voldemort, tipo...
Não é o Voldemort, mas tem certeza?
Não.
Não
é careca.
Não parece isso.
Ah,
aqui,
é.
Tá o Harry. Na verdade, essa cena aqui, eles explicaram numa entrevista. Não, não foi entrevista não, desculpa. Foi no test screening do filme em, se eu não me engano, foi em Los Angeles? Alguma coisa lá pros Estados Unidos. Que o pessoal que assistiu, né, numa sessão privada... Disse que essa cena é assim, eles estão lá, eu não me lembro se eles estão na toca, o Harry vê que a Gina vai ser atacada, daí ele sai correndo pra proteger a Gina. E depois o pessoal alcança o Harry e a Gina. Então aqui eu acho que ele saiu correndo pra protegê-la, né, lançou o feitiço, porque logo em seguida aparece ele lançando o feitiço no Greyback. E o Greyback simplesmente desvia assim, tipo, eu sou f***, e você não é nada. Ele desvia o feitiço com um gesto assim da mão. E, pô, dá pra vê-lo assim de relance, muito pouco, mas dá pra ver que ele é careca, né? E ele tem tipo uma barba aqui. Eu não acredito que seja barba, porque, enfim, né? A gente sabe que ele é um lobisomem, então pode ser tipo pelo, assim, não sei.
Não, e eu tenho que comentar, porque pra mim é o Hellboy. Não, pra mim.
Pô, lembro mesmo, cara, agora que caiu a ficha. Se ele fosse tipo mais ele forte, a... mais moreno, né? Não, aí a Gina tadinha, fica em terror, derruba a varinha, né? E depois, aí depois vem a cena que eu falei que, assim, na verdade eu acho que eles mudaram a sequência no trailer. Porque tem a cena do Harry e da Gina na clareira, e logo depois aparece o Harry correndo e o Lupin correndo atrás. Então eu acredito que essa cena do Harry correndo, na verdade, vem antes da Gina e ele na clareira, entendeu? Ele tá indo salvá-la. E daí, e a toca atrás, né? E logo depois aparece o Harry, coitado, deitado e estuporado no chão do vagão do Express de Hogwarts. E o Draco jogando aqui a capa da invisibilidade nele.
Ah, e o Harry tá com os miolos dele saindo pelo nariz, né?
Ah, já tá sangrando? Eu nem vi.
Já.
Olha aí.
Se você voltar naquela parte do que eles estão saindo da casa de... Da casa dos Weasley, a casa ainda não tá destruída, ou tá? Ela já... Porque se você ver pela janela, tipo assim, a janela tá inteirinha, a da esquerda, mas tá pegando fogo, um pouco de fogo ali atrás. Muito rápido, vê se vocês conseguem ver.
Mas sabe o que eu pensei agora? Talvez eles não queimaram a casa. Talvez foi só um ataque, tipo, porque não aparece a casa queimando, aparece?
Parece.
Só a casa aparece a casa do Hagrid queimando, não é?
Porque não, aquela casa é do Weasley.
Ali no começo, lá, aquela imagem de cima.
Aqui, lá no começo do trailer, teve
é verdade, lembrei. É verdade. Mas se eles destruíram a casa antes deles chegarem nela, tipo...
Eu não sei...
É estranho.
Eu acho que, assim, talvez eles estavam correndo, sei lá, eles estavam fazendo alguma coisa. Aí eles viram as chamas na toca. Aí eles saem correndo pra lá. Aí quando eles chegam lá, eles veem que tá, tipo, caso perdido, né? Talvez eles tentem apagar e tal. E daí eles veem que sei lá, a Gina ficou numa emboscada. Aí o Harry vê e sai correndo, porque ele não quer que a Gina morra. E aí o Lupin vai atrás. Aí depois eles alcançam. Olha eu contando aqui, né? Minha
viagem. Faz sentido, até. Pode ser.
Ó, eu não sei. Ó, eu sou bom nisso, hein? Eu descobri toda a capa de Relíquias da Morte. E olha que eu não tinha lido nada.
A gente pode também relembrando o Tratado de Tordesilhas, eu acho que o Dan podia dar uma palhinha pra gente, né?
Não, isso
mas...
é no final.
Não,
tá
precisa.
Bom. No
não,
final, então...
Você falou da americana? A capa americana?
Eu não... Foi a capa americana, que não tinha o Harry com a mão assim pra cima, né? E tinha algo pendurado no pescoço dele. E o pessoal tava achando que podia ser tipo um medalhão, alguma coisa. Eu falei, não, parece um saquinho pendurado, parece alguma coisa pendurada, assim, amarrado e pendurado. E depois se mostrou verdade, né? Eu sou muito...
Mas, falando daquela capa, eu não vejo o salão principal naquela capa. Pra mim é o Coliseu, tipo, sério.
É, Coliseu pra mim também, eu não consigo imaginar. Porque, pô, deve estar muito acabado o salão principal pra ficar daquele jeito, não é possível.
É, enfim.
Mas voltando ao trailer, né? Aí logo em seguida ao Harry sendo coberto pela capa da invisibilidade, aparece o Draco estuporando, né? E é exatamente o que eu falei. É como a outra cena que foi trocada, a sequência, nessa aqui também foi. Ele tá lançando o feitiço em direção ao bagageiro do vagão, que é onde o Harry tá escondido. E logo em seguida tem aquela cena, né? Dele, coitado do Harry, tudo acabado e sendo coberto.
Logo em seguida não, logo anteriormente.
Isso, desculpa. A anterior. Aqui tem uma cena muito boa, que não é boa pela tragédia em si, né? Que é pô, é o que eu queria fazer, o comentário, que o cara, o editor desse filme, ele é louco por fogo, né, cara? Porque, olha só, no começo ele tinha a toque pegando fogo. Depois tem o feitiço do Dumbledore. Aí tem vários tons assim também amarelados e tal. E agora tem a cabana do Hagrid sendo queimada.
E alguma personagem ali dando pulinhos de alegria, se vocês repararem. A do meio.
Pois é, aqui você vê que tem três pessoas, né? Aí logo em seguida você vê quem dando pulinhos.
Não, não.
Pela atriz, é sádica. Cara, é muito coisa.
A Amy Winehouse do Mundo Bruxo. Meu Deus, comparei Bellatrix com a Amy Winehouse. Meu Deus, o mundo está acabando.
Nossa, tadinha da Bellatrix, vai, pô. Tadinha,
é, tadinha da Bellatrix.
Aí vem, pô, ignorando, né? E talvez até celebrando a vitória da Bellatrix, porque, pô, ela deve estar comemorando o quê? Um churrasquinho do como é o nome do cachorro? Esqueci agora. Do Bulldog lá do Hagrid? Canino. Não, o fofo é o
canino.
O fofo é aquele cachorrinho.
Mas depende da noção dela de cachorrinho, mano.
É verdade, olha só. Veio o Fernando aí, quer matar a gente, três cabeças. Não, é o canino, né? Ela deve estar comemorando o churrasquinho do canino, não sei, né?
Que nem, ela, acho que, Rex, né? Que nem ela comentou quando matou o Sirius, né? Que ela foi. Ela saiu correndo, né, assim, eu matei o Sirius.
Ela é muito sádica, meu. Ela mata e sai, eu matei! É tipo ganhar na Mega Sena pra gente, é um absurdo.
E a atuação da Helena também é muito boa.
Ela é muito maravilhosa. A atuação dela é muito boa.
A personagem depois... se estraga, né?
Não, mas aí é que tá, cara. Apesar dela ser má, eu sou voltado pros personagens bons. Mas eu acho que os personagens más dão um destaque. Os personagens maus dão um destaque, entendeu? Por exemplo, a Bellatrix, eu amo a Bellatrix, cara. O Voldemort, o cara é muito style, o cara se garante muito. Eu gosto desse lado mal, assim, lado.
Não, e até porque a própria J.K. falou, né? O que move a Bellatrix? Ela falou que é puro. Ela ama o Voldemort, né? Então ela vai o inferno. Ela vai até o inferno, né? Pelo Voldemort.
Coitado do Rodolfo, né? Que é Rodolfo Lestrange, né? Que é o marido dela.
Sei lá.
Aí você tá querendo saber demais.
Ah, desculpa, meu lado nerd tá falando mais alto. Não, aí depois tem o Harry escondido, eu não sei, eu não consigo identificar esse lugar. Eu sei que ele tá com a jaqueta do final do filme.
Parece o relógio, não parece?
É, opa, pode ser.
Ou então é aquela cena no final, que o Harry tá olhando lá de baixo, não sei.
É, eu esqueci. Olhando lá.
Acho.
Dumbledore, a cena do... quando o Snape chega lá no... na torre.
Ah, pô, verdade. Ou isso, ou o relógio, né? Caramba, pode ser essa... Eita, olha... Tá, me empolguei, desculpa.
E o que é essa aí mão tá... ali, segurando alguma coisa? Ele tá com a mão direita dele, assim, pra cima,
é, tipo, segurando, né?
Ah, será que ele tá segurando a varinha? É, porque, tipo assim, ele deve estar escondido, se protegendo de alguém. Só que, tipo, a varinha armada, pronto pra atacar, entendeu? Porque ele também tá com esse olhão.
Se for essa a cena em que ele tá olhando de baixo, né, o que tá acontecendo lá no topo da torre, não faria sentido, porque, pô, imagina, o Harry, primeiro, já tem que se conter. Segundo, se ele tá com a varinha na mão, ele não vai se conter. Então, eu acho que não faria sentido, nesse caso. Mas pode ser outra coisa, né? Ele pode estar em outro lugar.
É.
E aí depois vem o logo. O logo que eu reparei e que eu adorei, cara, esse efeito. Como eu falei, eu gosto muito da lembrança, né? A lembrança, o efeito que eles usam na lembrança. E se você reparar bem nesse logo, parece que ele é feito exatamente daquela substância. Ele vai... É como se a substância estivesse se solidificando, entendeu? Não sei se dá pra reparar aí. Ela vai ficando... Nossa, é muito boa. E vem a musiquinha num tom mais suave. Eu não consigo identificar esse instrumento. Vocês conseguem?
Ah, eu falei que eu teria que aumentar o som aqui.
Uma harpa, talvez.
Eu não sei. É, pode ser uma
harpa. É, pode ser.
Eu pensei em... Eu pensei
piano,
em piano, mas não é o mesmo tom. Não. Acho
mas
piano...
tem como suavizar o som do piano.
Pode
ser também.
Mas eu gostei muito do tema, né, do filme com essa música, esse tom. Foi muito legal.
Eu acho que harpa não é, porque o som da harpa, quando você toca, ele é longo. Ele não dura muito tempo, entendeu? Ele não dura curto tempo, perdão. Aí tem... Tararara, tararara. E aí já fica mais parecido com o teclado ou o piano.
É, pode ser.
Efeito sonoro, gente. Isso aí tá além da nossa... que a gente sabe.
Então, aí vem uma parte que muita gente... Que agradou muita gente e desagradou outros. Porque o filme, quase todo, digamos assim, ele tá meio... O filme não, desculpa, o trailer. Tá num tom meio sério. Aí no final vem uma piada, né? Alguém... Teve gente que, pô, não tem nada a ver o filme... Eu não gosto de trailer que termina com piada. Outras pessoas, nossa, ficou muito legal, porque ficou bem Hermione, entendeu? Que aparece aqui a Romilda, né? Ela é super... Tá, ela deve estar copiando, fazendo algum DVD. E ela ficou olhando assim, ó, de rabo de olho... Pra uma pessoa que tá do outro lado. E a gente descobre que é o Harry conversando com a Hermione. E o Harry aparece assim com a cara de bobo, né? Tipo, olha, uma menina olhando pra mim, né? Não sei. E ele aparece... E a Hermione, pé da vida, né? Ei! Aí ela reclama com ele. O que, é que vocês acharam dessa cena?
Ela, tipo assim, ela, eu acho que ela deu a bronca nele, não porque ela tava... Não porque ele tava olhando pra ela. Mas porque ela devia estar falando alguma coisa. E o Harry, tipo assim, esqueceu ela. Que é o mais provável que aconteceu, entendeu? Ela tava falando com ele, aí ela percebeu que o Harry não tava nem escutando. Ela, ei, acorda!
É bem Hermione mesmo.
Bem,
mas eu só não entendi. Eu só não entendi por que o Harry tava secando aquela menina, tipo.
Ela nem é bonita, né?
É o Harry.
Gente, desde a Xoxang ele ficou com um grande desejo.
A Xoxang,
né?
Tudo bem que a Xoxang também não era lá grande coisa.
É, verdade.
Né? Gente, cuidado que com certeza existe, tipo... Mesmo que escasse, existe fã da Xoxang.
Não, ela é legal, gente. Eu gosto da atriz, tá?
Não, nossa, eu sou tão me queimando nesse podcast, meu Deus.
Tá mesmo. Eric, olha...
Tá o quê?
Você sentiu as dores, assim... Você não caiu, você não se tacou em lugar nenhum, mas você sentiu as dores, vá no terreiro de macumba, vá até na igreja e vá se limpar, porque eu acho que é voodoo, estão fazendo voodoo seu. Aí, bem, essa parte foi legal, porque a Hermione tá bem Hermione, né? E tem uma coisa que comentaram comigo, que eu gostei, que é porque a Hermione, ela faz, ei, né? Aí ela comenta, pô, ela só tá te olhando porque você é o porque ela acha que você é o escolhido, né? Aí ele, ué, mas eu sou o escolhido. Aí ela, pá, bate nele. E é muito engraçado ver a Hermione batendo, porque ela bate em todo mundo. Vocês já repararam disso? Ela bateu no Draco, bateu no Harry. E pisou de Jessica, tá batendo no Harry de novo. Cara, ela é tipo uma computadora.
Aquele tapa no Harry, no prisioneiro, foi eu achei a coisa mais engraçada do filme. Tipo,
é muito legal.
O que é isso? Tipo, da onde surgiu isso? Ela, pá.
Olha...
É muito bom, e você não espera, né? Tá todo mundo sério lá, esperando, todo mundo tenso, aí pá, meu tapa, todo mundo começa a rir.
Não, e esses tapinhas que ela dá, tipo assim, passa meio a imagem de, tipo, a menina que é mãe. Que ela é, tipo assim, a mais responsável dos dois. Então ela meio que toma conta deles, entendeu? Ela meio que se torna responsável por eles.
Pra
eles não fazerem besteira, entendeu? Ela é meio a mãezona.
Que é bem assim. O que é bem, assim, o que eu imagino que seja a personalidade da Hermione, né? Apesar de, por exemplo, ela gostar do Rony e ela ver o Harry com o irmão, ela acaba sendo um pouco mãe, né, dos dois, eu acho. Porque até vem toda aquela coisa de que mulher é mais cuidadosa, né? É mais, às vezes, racional em algumas coisas. Então, ela é esse lado do trio, né? Eu acredito. É.
Aí, esse tapinha aí, né? Essa mini pancada, eu acho que passa meio mais essa ideia.
É, muito bom.
Muita gente comentou que não parece, não é coisa, atitude, não é assim, a atitude certa do Harry, assim, ele falar, ah, mas eu sou escolhido, porque ele nunca faz isso, assim, no livro, né? Mas eu achei, assim, que foi meio fora do personagem, mas que foi um momento que ficou legal, assim, porque é uma coisa bem adolescente, bem um momento de amigos, assim, né?
Ele não falou muito tipo, mas eu sou o escolhido. Ele não falou assim pra se elevar. Ele falou em meio com um tom de brincadeira, porque a garota tava apaixonada por ele, tava gostando dele. Ele falou, mas eu sou o escolhido. Tipo assim, eu sou um cara.
Ele falou mais assim, tentando se explicar, entendeu? Tipo, eu tô olhando pra ela, aí ela, ah, mas ela só tá te olhando porque você é escolhida. Aí ele pensa, pô, eu sei, desculpa, mas eu sou escolhido.
É.
Que problema, entendeu? Acho que é algo assim.
Exatamente.
Não, aí
desculpa, eu sou demais, né?
Abriu um parênteses.
É, tudo bem, Débora. Aí não, no final, o grande final, né, que, pô, muita gente não reclamou. O pessoal ficou, como assim? Que é o este ano, né? E o pessoal, ué, mas o filme foi adiado, como assim este ano? E que vem toda a nossa explicação, não é bem explicação, deixando aqui bem claro, é especulação, que a gente pensou muito de ontem para hoje, tivemos muito tempo para pensar, enquanto aguardávamos uma declaração oficial da Warner, que não saiu. Então a gente pensou, pô, esse trailer deu para ver durante toda a nossa explicação, os nossos comentários, que parece que ele não foi finalizado. E, por exemplo, ali naquele raio da varinha da Minerva e muitas outras coisas. Então, o que dá, que faz parecer é que esse trailer, na verdade, ia ser o teaser trailer do filme. Só que a Warner não gostou e fez o outro, o que foca mais no tom ruído, né? Então, o que eles fizeram? Eles mantiveram o trailer lá. E por isso tem este ano no final, porque naquela época o filme ainda não tinha sido adiado, entendeu? O que vocês acham?
Só não se anime, pessoal, o filme não vai sair esse ano.
Olha, eu acho que não. Ideia, ela não ficou com dó da gente, a Warner não tem dó de ninguém. E ela não trabalha no domingo, então não foi ela que disponibilizou o trailer, com certeza.
É, até porque imagina, né? A Warner sabe mais do que ninguém, porque imagina o tanto de e-mail que eles devem, e-mails que eles devem receber, né? Eles sabem que os fãs estão pé da vida com esse atraso do filme. Vocês acham que eles iam mesmo, de fato, lançar um trailer com este ano no final? Tipo, só pra gerar a ira do pessoal, sabe? Não, não faz sentido.
Então, é, isso leva a ideia daquela coisa que eles fizeram os dois juntos, entendeu? Aí eles escolheram aquele que como você falou, dá o foco mais no Tom Riddle. Com certeza foi isso. Assim, a minha opinião é essa, mas como você falou, é especulação. A gente não pode afirmar nada.
É, tudo especulação. Até porque eu acredito que, assim, a gente está especulando isso e muitos outros sites internacionais e tal estão especulando isso, acreditam de fato nisso. Mas, pense pelo lado da Warner, certo? Domingo, o diretor de marketing está lá dormindo, feliz, como eu estava antes da Fernanda me acordar, né? Tava lá, então o diretor dormindo, acontece que alguém liga para ele. Então, cara, aconteceu aqui uma coisa que você não vai acreditar. Pô, o cara, primeiro, eu não sei se a Warner trabalha de domingo, aparentemente não, né? E aparentemente segunda também não, porque eles não deram declaração. Eu não sei se eles vão ainda se declarar. E se eles se declarar, eu não sei se eles vão, de fato vazou. Ou então se eles vão falar, não, na verdade isso aí é mesmo trailer internacional, entendeu? Eu não sei se eles vão admitir um erro, entendeu?
É
bom, não dá pra saber, né?
Entendeu, né?
Agora a gente tem que esperar, né?
E tem outra coisa que eu quero comentar que reforça a ideia de que esse trailer foi feito antes. Eu não sei, bem, os fãs que visitam o Ishii frequentemente, talvez diariamente, eles devem se lembrar que há algum tempo a gente noticiou que o BBFC, que é o site, na verdade é como se fosse uma empresa, né? Eles censuram os filmes, certo? Eles dizem, não, esse filme aqui vai ser 12 anos, esse vai ser 14. E algum tempo, eles também censuram trailers, e algum tempo eles censuraram um trailer de 1 minuto e 31 segundos, que eles censuraram, eu não lembro agora qual foi a censura exata, mas foi diferente da censura do outro. Muita gente imaginou que, na verdade, quando saiu isso aí, o pessoal imaginou, não, na verdade esse trailer aí, que eles censuraram agora, deve ser uma versão nova do trailer já divulgado, só que com a data correta, certo? Mas agora a gente acha que não, que na verdade aquele trailer que eles censuraram é esse, porque esse aqui tem 1 minuto e 32 e o outro tem 1 minuto e 36. Então a diferença, né, é maior. Eu acredito que seja esse e que eles talvez tiveram acesso a esse material, eles censuraram porque não sabiam qual que ia ser divulgado e aí acabou sendo outro.
Mas por que eles censuraram? Talvez.
Não, porque eles têm que censurar todo o trailer, né? E como eles talvez não sabiam qual que ia ser divulgado, eles censuraram aquele e aí ficou à mercê da Warner escolher, né? Não, o que você quiser aí já tá censurado, tá liberado pra divulgar. Eu acredito, não sei. Eu tô especulando aqui.
Isso aí.
Tô muito relativo, cara. Opinar a respeito disso é uma parada que a gente não sabe, cara. Mas o fato de ter esse ano no trailer já mata a ideia. Não foi uma... Pra mim, assim, todo mundo tá falando a opinião, agora falando a minha... Não foi uma coisa esperada pela Warner. Não foi. Porque se eles tivessem lançado, seria com certeza depois do adiamento do filme, do lançamento do filme. E não estaria esse ano. Eles são malucos de botarem esse ano pro fã ficar lá doidão. Que é, tão brincando com a gente, não é possível. É. Primeiro fala que é dia 9 meses, agora é esse ano. Esses caras tão pirando. Aí ninguém, acho que eles não fariam.
E a gente colocou uma enquete, muita gente tá votando essa opção que é este ano, a Warner tá de brincadeira, entendeu? O pessoal também não tá entendendo. Agora também tem assim, a outra opção, que seria, no caso, o trailer, na verdade. Era pra ser divulgado ano que vem, e ele vazou, entendeu? Que aí faria sentido, tem isso. Mas eu ainda voto na opção de que não, que era um teaser trailer, era uma segunda opção da Warner, e eles excluíram, eles não quiseram.
Até porque o filme não tava bem renderizado.
Eu também acho que ele vazou, porque tá muito... tipo, mesmo que fosse pro ano que vem, muito cedo, né? Tipo, vazar o trailer pronto já.
É. Eles não sei quanto tempo quanto tempo antes de divulgar, eles finalizam o trailer, né?
Tem trailer que demora bastante tempo. Tipo, do King Kong, eles demoraram bastante tempo. Mas porque eles estavam desenvolvendo o trailer, entendeu? Eles estavam finalizando as cenas pra colocar no trailer. Agora, tipo, esse trailer não tem nada finalizado.
É, exatamente.
Gente. Tem a parte do fogo lá do Dumbledore. Aquela com certeza tá pronta.
Aquela parte tá no outro trailer. Tá
então é bem antigo, né?
É.
Agora, a parte da Minerva... que ela lança a magia, aquela parte com certeza não tá finalizada e etc, entendeu?
A gente vai ter que esperar uma declaração oficial. Por enquanto, eu quero que os fãs não levem essas nossas suposições aqui a sério, né? São suposições de fãs como vocês. Eu acredito que a Warner se declare, mas é estranho ela não ter se declarado hoje, né? Um dia depois. Não. Eu fiquei de plantão aqui, todo mundo ficou de plantão esperando inclusive uma versão em alta resolução, sabe, do trailer. Até porque quando um trailer é divulgado oficialmente, a Warner, além de... Primeiro, né, que se fosse oficial, meu, a Warner teria feito um marketing imenso em cima disso, como foi com o teaser trailer, né? O teaser trailer marcou hora, era transmitido via satélite, era uma coisa absurda aquilo. Então esse aí saiu do nada, ninguém tava esperando, tadinha da Fernanda quase infartou quando viu o negócio. Então, Como é que é, Derek?
Não, e fora que, tipo, se fosse oficial, ela teria avisado que lançaria, e lançaria, por exemplo, na All, num site, tipo, importante, conhecido,
sabe? Com certeza.
O que não foi o caso.
Como em trailers anteriores, que alguns foram lançados na All, outros no Yahoo, sabe? Em sites grandes, de grande porte, que são visitados diariamente por milhões de pessoas. E... Esqueci. Pois é. Então, a gente vai ter que esperar uma declaração. Que eu não sei se vai vir, porque não veio hoje. Mas acredito que com o pedido de muitos sites, né? Os sites internacionais, que tem grande contato com a Warner americana e tal. Sai alguma coisa. E sim, e o que eu tava falando é que quando o trailer é lançado oficialmente, a Warner, a própria Warner, divulga link para download em todas as resoluções, sabe? A pequena, média e grande porte, assim. Então, até agora, um dia depois, e isso é muito relacionado a um trailer de Harry Potter, um dia depois ainda não tem, sabe? A gente só tem aquela versão lá que a gente divulgou e que foi convertida para vários formatos pela gente, não foi pela Warner. Então, é um ponto ainda que conta como um vazamento, né, do material. Mas a gente espera que tenha alguma declaração aí dessa semana, e quando tiver, lógico, a gente vai estar noticiando aí no site. Nos casts antigos, a gente falava a palavra do dia. A gente falava no final do cast, que era pro pessoal comentar citando a palavra, pra mostrar que, de fato, tiveram paciência pra ouvir o cast inteiro. Né? Tanto que no décimo que eu apareci, foi a minha primeira aparição que eu tava tremendo, mal falava, e nesse aqui eu falei pelos cotovelos. A palavra foi a palavra que você, Mike, queria que eu falasse aqui. Você ainda quer que eu fale?
Uau! Lógico que eu quero.
Tá, não, fazer assim, eu não vou falar a palavra, eu vou falar outra.
Tá no repetir, tá lógico.
Não, que tá pegando.
Tá.
Eu não vou explicar o porquê que as pessoas acham engraçado, os fãs vão ter que ouvir e, sei lá, concluir por eles mesmos, tá? Então a palavra do dia hoje vai ser corneto crocante, certo?
Como é que é? Como é que é?
Ah, corneto crocante.
Oh, meu Deus.
Ai, que tá morrendo, meu Deus. E o Dario morreu.
Oh my gosh. Enfim.
Ah, então, se os fãs entenderam o que eu falei, né? É, por favor, escrevam isso pra gente ter. A gente de fato concluir que vocês ouviram, né? Porque a gente, pô, acho que vai estar uma hora e meia talvez de cast. A gente não tem certeza se vocês vão ouvir até o final. Então escrevam isso, coloquem seus comentários. No, né, o que vocês acharam, se a gente tá errado em alguma conclusão de cena, ou até mesmo se o trailer vazou ou não, o que vocês acharam e tal. E se a gente deve fazer isso mais vezes, quando outros trailers saírem, né? O Internacional, o do Reino Unido, o americano. E, bem, a gente tá voltando, querendo voltar, na verdade, com o cast oficial. Esse aqui é só uma edição especial, né? A gente quer voltar com o cast de verdade. E não sabemos de fato quando vai ser, mas a gente vai voltar e esperamos que vocês gostem e ouçam, né? Como faziam antigamente, que vocês baixavam e colocavam no iPod, era uma coisa louca.
Não, galera, vamos terminar. Eu queria que cada um desse uma palavrinha aí. Eu sei que a Fernanda lá não vai falar muito mesmo. Bom, galera, estamos terminando agora, né? Nosso podcast extraordinário, né? E eu queria que cada um agora desse uma palavrinha aí de finalização, o que vocês têm a dizer aos ouvintes, fizer algum comentário. Eu queria começar também pelo Derek. Fala aí, Derek.
Bom, galera do Potterish, eu adorei estar aqui, é minha primeira vez, espero que não seja a última. Eu realmente gostei muito de estar aqui. E é isso, continuem acessando, continuem comentando, é muito importante os comentários de vocês. E é isso.
Falar?
Então, quero agradecer a atenção de todo mundo e a paciência para ouvir as nossas abobrinhas, né? Nossa, essa palavra é difícil de falar. Abobrinhas. E paciência de ouvir e de, pô, que a gente é tudo especulação, como eu falei, né? Então, eu espero vê-los em outras edições e espero que vocês gostem. A gente fez isso aqui a pedido de vocês, muita gente pediu pra gente comentar segundo a segundo, como nós fizemos aqui. Espero que vocês gostem. Até uma próxima.
Fernanda?
Eu sei que todo mundo enjoou de me ouvir.
Entendi.
Eu falei. Mas é isso aí, gente. Continuem comentando no Ish, hein?
Gostaria de abrir um parênteses aqui também para pedir aos nossos ouvintes que também acessem o nosso Twitter a pedido da Aline, né? A Aline tá pedindo que, por favor, encarecidamente, vocês entrem no nosso blog, no nosso fotolog, no nosso Twitter. Vocês comentem e estejam assim sempre participando. Também adorei estar aqui hoje.
Aliás, só um parênteses aqui, Mike, desculpa.
Fala.
Fazer um pequeno mexan aqui do Ish, né? Porque muita gente visita só o site de notícias e não sabe como o Ish é grande. A gente tem o fórum, que é um lugar onde tem milhares, tem, não sei exatamente quantas pessoas, mas tem muitas pessoas, pois é, umas 3 mil pessoas, todas fãs de Harry Potter, e interagem, sabe, entre si, conversam sobre Harry Potter, conversam sobre outras coisas, marcam encontros em cidades, então é muito legal, porque você faz muitas amizades lá dentro. Tem também, por exemplo, o Madame Pince, que é nosso dicionário de Harry Potter. Vocês lembram do HP Lexicon, né, que estava lá sendo processado pela JK. Então, o nosso não vai ser processado porque é virtual. E é tão bom quanto, entendeu? E o melhor ainda é em português. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem dos personagens, ou sei lá, dos lugares, feitiços, poções, tudo tem lá, tudo tem lá. Tem a nossa galeria, que tem mais de 125 mil fotos, é muita foto, vocês não têm ideia de quanto é. E todo dia tem nossos editores trabalhando lá. O conteúdo é meu filho, quase, né? Trabalhei nele meses a fio, quando eu era iniciante ainda na equipe. E ele tem tudo sobre os livros, sobre os filmes. Tem página de mais de 30 atores, eu acho, sabe? É muito ator. E além de focar tudo isso em livro e filme, tem também todas as entrevistas da J.K. Rowling traduzidas. Todas que ela deu na vida. Então todas estão lá traduzidas. Tem também o site da JK totalmente traduzido e o site oficial da Emma Watson também totalmente traduzido. Então vale muito a pena para os fãs entrarem lá, visitar, ler, porque tem muita curiosidade, né? Então visitem aí, façam a festa no Insta.
E a gente que é editor fez aquilo ali com muito carinho. E muito trabalho árduo. É, se você também tá ouvindo o podcast até agora, nós queremos agradecer você, que é tão paciente, que ainda não mudou de página, ainda não fechou o seu player. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Então é isso, galera. Terminamos aqui mais um Flattercast. Edição extraordinária, né? Nosso novo teaser. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu.